Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira, este é o programa Igreja em Pauta, que chega até você neste ano muito especial do jubileu dos 800 anos da partida de São Francisco de Assis. E quem está nos conduzindo para compreender o itinerário espiritual de São Francisco é o Frei Carlos Alberto de Queiroz, religioso franciscano, parco e reitor do Santuário Senhor do Bonfim, em Santo André. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Hoje nós recebemos no programa Igreja em Pauta o Frei Carlos Alberto de Queiroz, ele que é franciscano menor conventual. Frei Carlos, o senhor falou com a gente sobre esse caminho de descida que o próprio São Francisco de Assis percorreu, encontrando-se consigo mesmo, com o pobre, com o leproso. E esse caminho é só de ladeira abaixo ou tem também um caminho de subida, de encontro com Jesus? Frei Carlos, seja bem-vindo.
Olá, Paulo, queridos ouvintes da nossa querida Rádio Imaculada, paz e bem, que alegria novamente estarmos juntos nesse ano jubilar franciscano do trânsito de São Francisco, 800 anos da sua passagem para junto do Pai. Uma alegria muito grande, agradeço a todos vocês de estarmos percorrendo esse caminho. Como nós vimos, Francisco de Assis, de modo especial, identificando-se com a jornada do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele também fez a sua kenosis, o seu rebaixamento. Nós, nos encontros anteriores, refletimos Francisco, que sonhava em ser poderoso, cavaleiro, rico, buscava e almejava o senhorio desse mundo, de repente encontra consigo mesmo, e esse encontro se dá através da grande dificuldade de ter perdido uma guerra e ter, assim, sido feito prisioneiro. Ali começa a questionar todos os seus paradigmas de vida, tanto seu como do seu mundo. Mas um passo do rebaixamento é seu encontro com os pobres. Aqui começa, né? Aquele Francisco que colocava toda a sua expectativa, sua esperança em si mesmo, a autorreferencialidade, como o nosso Papa Francisco chamou, com relacionamento com os pobres, o segundo passo, começa a perceber que existe uma outra maneira, a abertura a Deus, aos outros e a si mesmo. Isso faz com que Francisco abra seus olhos, começa a ver a vida diferente, agora com uma total, ainda não total, mas com uma abertura maior ao Senhor Deus da vida. Ele passa a ser a sua referência, e não ele mesmo como referência de vida. E por último, nesse caminho de descida, o leproso, que é o máximo da pobreza, da miséria, do despojamento, onde realmente, em si, a pessoa não consegue achar sentido para a sua história, pois está condenado pela doença, condenado pela sociedade e até mesmo condenado por Deus, segundo a lógica daquele mundo. Mas Francisco, fazendo misericórdia, experimenta em sua vida um novo modo de existência, coloca-se totalmente nas mãos do Senhor, para da sua misericórdia, ele também, que na verdade fez uma grande experiência da misericórdia de Deus em sua vida, experimenta abraçando o leproso um novo modo de vida. Então, nós podemos dizer, né, que os pensamentos humanos não seguem a mesma lógica dos pensamentos de Deus. Foi descendo, então, aos níveis sociais mais baixos que Francisco pôde descortinar um outro mundo possível, uma outra maneira de viver a vida. Desvendou, a partir do mundo dos pobres e na convivência com os leprosos, a riqueza de ser um irmão menor. Isso vai marcar a vida de Francisco e a vida de todos aqueles depois que vêm depois de Francisco, como nós. Por isso, né, chamamos frades menores, o irmão menor, aquele que experimenta na vida a beleza, não da lógica do mundo, mas da beleza da lógica de Deus. Na experiência de ser e fazer um com os despossuídos, os pobres do seu tempo, e colocar-se a serviço destes, descortinou em Francisco um novo modo de vida. Lembramos que isso é algo novo e surpreendente na vida do santo, pois em seu caminho de burguês almejava outros valores como o poder, a nobreza, o dinheiro, e encontrou lá no mundo das relações fraternas aquela vida em escala humana, justamente de onde nada se poderia esperar. Desvendou a riqueza de ser irmão menor, na posição contrária, oposta àquela do ser cavaleiro, da onipotência para o caminho do irmão menor, do poder para uma relação de fraternidade. Isso marcou a vida de Francisco profundamente. Tal feito deixou o coração de Francisco leve, feliz. E esta é a verdade que todos nós procuramos. Esta é a verdade que almejamos. Esta é a verdade que buscamos. A verdadeira alegria, esta liberdade que não vem das coisas, mas da capacidade de se fazer menor. Ele que era uma pessoa, né, que já vivia a fé na sua vida, mas ainda não iluminava o seu novo mundo no qual começava a ingressar. Mesmo tendo fé, ainda a fé não era o centro da sua vida. Por isso, no processo de sua conversão, ele precisava dar mais um passo, e justamente em direção da cruz, em direção da fé, o encontro com o crucificado.
Frei Carlos, olha só que interessante esses passos de São Francisco. E como que foi que ele encontrou o crucificado, hein? O que que Jesus crucificado suscitou em São Francisco? O que que esse encontro provocou no santo de Assis?
Um franciscanólogo, Raul Mancelli, sustenta que Francisco passou do sofrimento humano ao sofrimento divino. Todo esse processo de rebaixamento, encontro consigo mesmo, no calabouço, na perda de amigos, na guerra, depois com o pobre e com o leproso, desse sofrimento humano, ele passa ao sofrimento divino. Por isso a dimensão da fé. Isto é, da dor do fracasso humano, na conquista da nobreza e riqueza que lhe revelaram sua verdadeira identidade pessoal de irmão menor. Foi a dor, né, dos pobres, daquela gente comum e desprezada, que lhe mostrou que a história existencial das pessoas esconde tesouros que ele, Francisco, aprendeu a gostar de ver e de ouvir. Isso é uma experiência interessante, né? Eu vejo, por exemplo, na minha própria história pessoal, na minha experiência lá no sertão da Bahia. Quanta riqueza, quanta humanidade, quanta falta de coisas, mas, ao mesmo tempo, uma experiência profunda de relações humanizadas, fraternas, de conquistas nesse campo humano. É muito interessante isso no mundo dos pobres, muito interessante isso. Adquiriu, assim, o gosto pelos pobres, fez deles seus mestres. Mas foi no nível mais baixo dos níveis humanos que Francisco encontrou a pérola mais preciosa: tratar a todos com misericórdia, o encontro com o leproso. dar-lhes o próprio coração. Viver como irmão menor entre esses últimos transformou o amargo em doçura de alma e de corpo. Aqui é interessante para nós a vivência do cristianismo. Na cruz, da onde bota a redenção, é a experiência profunda do amor. Aquele que é abandonado, aquele que é deixado, aquele que é desumanizado, permanece no caminho do amor para gerar vida. Francisco, então, vai experimentar esta dimensão tão profunda para a sua vida. É isso que vai ser um ponto central na vida de Francisco. É esse passo, ele que faz a experiência no meio dos pobres, agora encontrando o crucificado, ele vai dar um novo sentido. Então, na verdade, não é um masoquismo, um sofrer por sofrer, mas até mesmo no sofrimento, onde é colocado tantas tentações para viver segundo a lógica do mundo, em Cristo ele encontra um novo modo de vida. Brota da cruz a salvação, porque Deus amou tanto o mundo e enviou o seu Filho para nos salvar. E o Filho, assumindo essa missão, ele vai até as últimas consequências do amor. Que o amor não é sentimento, o amor é um projeto de vida. O amor é realmente uma decisão. E por isso também, às vezes, tem que suar sangue para viver na vida da gente. Então, esse mundo não se basta a si mesmo. Francisco precisava complementar sua caminhada com a dimensão transcendental. Então, não é só um encontro, não é um encontro sociológico com o pobre somente. É preciso dar um salto a mais e encontrar na dimensão até mesmo teológica o sentido para esse encontro com os pobres, consigo mesmo e com o leproso. Podemos dizer que ele seguiu a lógica do caminho, do seguinte caminho, do humano conduziu naturalmente ao sobre-humano. Isso é muito importante na espiritualidade franciscana, né? A nossa espiritualidade é uma espiritualidade que parte da realidade, né? Do Deus encarnado, do Deus que se faz pão, do Deus que brota, faz brotar da cruz a salvação. É dessa realidade humana, muito encarnada, que vai o divino, na verdade, transparecer, resplandecer. Do humano nasceu o divino. Interessante, né, que todos os biógrafos de São Francisco coloca o encontro com o crucifixo em São Damião, naquela igrejinha de São Damião, onde ele vai rezar, depois do encontro com os leprosos, depois do encontro com o humano ferido. E assim Francisco vai, a partir dessa experiência, fazer seu caminho de encontro com o crucificado.
Frei Carlos, de fato, é um caminho doloroso, um caminho de sofrimento, mas, como o senhor disse, um caminho muito luminoso, né? E eu fiquei lembrando que o Frei Geraldo contou aqui na rádio de um episódio de que São Francisco estava rezando numa igreja, se eu não me engano, se chama Igreja São Damião, e ele ouviu um crucifixo falando com ele, né? Aí o Frei Geraldo ainda falou assim: quem ouve falar ou é doido ou é santo, né? E, de fato, o que significou para São Francisco esse encontro, essa manifestação do crucifixo?
É importante para nós que Francisco já está num processo de conversão quando ouve essa voz do crucifixo, né? Francisco vai e restaura a minha igreja, mas ainda não tinha rumo, direção. Então, essa voz vai direcionar Francisco. Ele começa primeiro a restaurar a igrejinha de São Damião, que estava bastante debilitada na sua integridade como igreja. Começa a recolher pedras na cidade, pedindo pedras, levava até dessa igrejinha para lá reconstruir. Primeiramente, ele entendeu a reconstrução material. Mais uma vez, aqui, começa pela realidade e depois vai perceber que, na verdade, esse pedido de Deus reconstruir a igreja é muito maior e está ligado à dimensão do irmão menor, de Francisco ser o irmão menor, o irmão de todos, onde na relação aberta com Deus, leva a um relacionamento fraterno com os irmãos e irmãs e com tudo aquilo que é criado. Então, a partir do encontro com os crucificados da história, Francisco começará, então, a entender os sofrimentos do próprio Cristo e a querer sofrer com ele e como ele. Ele experimenta, junto aos pobres, a nulidade, a fragilidade, não ter ninguém por si. Na nossa sociedade hoje nós falamos, né? Por exemplo, as pessoas em situação de rua se tornam invisíveis dentro da sociedade, não tem ninguém por elas. E quando tem, muitas vezes é para, dependendo da situação, para humilhar e até mesmo para fazer, às vezes até maldades com eles, né? Então é esse despojamento mesmo total que Francisco percebe no mundo dos pobres e começa também a intuir. Cristo viveu desta maneira, deu conta, né, do sofrimento de Cristo de um modo novo. Percebeu que Cristo é um sofredor, que Cristo está crucificado. E, por outro lado, percebeu que o sofrimento de Cristo veio dar novo sentido ao sofrimento humano, tão próprio quanto o próprio sofrimento pessoal. Os biógrafos narram, né, que ele, a partir de então, passa a se mortificar na alimentação, a vestir mais pobremente, a desprender-se dos bens e, além, é claro, de querer condividir o sofrimento de Cristo. Sai pelos caminhos a chorar alto, tão sensibilizado, e ficará com as dores de Cristo que ele agora entendeu de maneira nova na imagem do crucifixo de São Damião. Então, percebe ali, nesta figura, o próprio Cristo que entrega a sua vida, que carrega sobre si as nossas dores, como diz o profeta Isaías. Então, a experiência de haver sofrido e de ver o sofrimento de seus semelhantes, juntamente, principalmente, na guerra, depois com os pobres e com os leprosos, vai levar Francisco à descoberta do real sofrimento de Cristo na cruz. Sintonizado, como já estava, com o sofrimento dos pobres, dos leprosos, seu coração se sentia humanamente preparado para dar esse passo de sincronização com o coração dolorido de Deus. O encontro de Francisco, então, com o crucifixo em São Damião, foi algo revelador. Ele, que se desfez do projeto de grandeza humana, andava muito angustiado por não saber ainda o que fazer concretamente de sua vida. Como eu disse momentos atrás, ao entrar na igreja de São Damião para rezar, ao deparar com o estado deplorável daquela capela, provavelmente uma intuição profunda surgiu em sua consciência, restaurar aquela igrejinha que ameaçava ruínas. De fato, para quem andava há muito tempo, já há um ano, né, perguntando pelo que fazer da sua vida, como dar nova direção, aquela intuição revela para ele o que deveria fazer, restaurar a igreja, e isso enche ele de alegria. Então, é interessante para nós que esse fato material leva ele a algo concreto. E Francisco, que ouve, vai e restaura a minha casa, que como vezes está em ruínas, encontra um sentido para a sua vida. Esse sentido vai ser aquilo que mencionei, na verdade, o encontro com Cristo pobre crucificado. O Cristo que, na sua vida, assume o projeto do amor e que leva esse projeto até a última realidade. Então, da lógica do cavaleiro, da lógica do poder, da lógica do ser maior, Francisco agora, com Cristo crucificado, encontra a lógica do amor. E essa lógica do amor passa pela lógica do despojamento. É o Deus despojado, né? Interessante, nós estamos no tempo da Páscoa e nós percebemos que a primeira comunidade, como foi difícil para a primeira comunidade compreender esse modo do Salvador vir ao mundo e também esse modo do Salvador salvar o mundo. Nós esperávamos, né, diz os discípulos, que ele fosse o nosso Salvador, que ele viria resgatar a cada um de nós. Mas nossos chefes o mataram. É certo que algumas mulheres disseram que foram ao túmulo, o túmulo está vazio. Alguns dos discípulos foram ver e realmente isso tinha acontecido. Mas ninguém o viu. Aqui a gente percebe a dúvida que perpassa o coração daqueles que esperavam o Salvador. Francisco, então, nesse sentido, a partir do encontro com o crucificado, ele começa a encontrar, agora, após ter feito todo esse processo anterior, uma sedimentação para o seu caminho, o Cristo pobre e crucificado. É essa maneira que Deus, então, o sofrimento, na verdade, passa a apontar para ele que é algo muito maior, né? O sofrimento, na verdade, é o sinal que aponta para aquele Deus que, no seu amor infinito, ama tanto a humanidade que é capaz de entregar a sua vida. Papa Leão, esses dias, disse, achei tão bonito essa colocação do Papa Leão, né? Não com essas palavras, mas com esse sentido. Sendo Deus, se faz humano. Sendo o Criador da vida, morre para trazer vida. Sendo Senhor, torna-se, ocupa o lugar de escravo e lava os pés dos pecadores. Olha que interessante. Então, isto, essa atitude de Jesus, então, passa a ser o modo de vida que todos aqueles que acreditam nele devem, na sua vida, buscar fazer, diferentemente da lógica do mundo que tanto encantou Francisco e que tanto encanta hoje a humanidade e que leva a tantas tragédias, guerras, divisões, ódios, quem é maior, quem pode vencer, né? Quem deve vencer, e quem deve vencer é aquele que é o mais capacitado, mais esperto, o que tem mais poder. Então é interessante a gente questionar também a lógica do mundo de hoje que nós estamos vivendo. Então, o encontro com o crucificado em Francisco, nós percebemos que ele vai intuindo, nosso Deus é pobre, nosso Deus é crucificado, pelo amor que ele tem por tudo aquilo que ele criou. E isso dá uma nova maneira de existência, uma nova maneira de estar no mundo. Então, e termino por aqui, para nós é interessante que nesses 800 anos, em que o Papa Leão também nos deu a graça de celebrar esse ano jubilar, é lógico que temos a importância das indulgências, que podemos rezar pelos nossos entes queridos, por nós mesmos, para buscar essa graça, né, de Deus, para ajudar-nos a purificar cada vez mais a nossa vida, nosso caminho de fé, mas isso tudo deve apontar para isso que é mais importante na vida de Francisco, né? Quais foram as mortes que ele sofreu? Não, aqui não estou falando de morte física, as mortes que ele teve que passar para gerar uma vida nova nele e pode ser também em nós se fizermos o mesmo caminho.
Que legal que nós possamos, então, seguir este caminho de São Francisco de Assis. Frei Carlos, muito obrigado pela gentileza dessa conversa. Até a próxima semana com mais passos de São Francisco.
Obrigado, Paulo. Obrigado, queridos ouvintes. Meu abraço, minha bênção a todos vocês. Paz e bem.
Amém. Paz e bem.
Igreja em Pauta.
E o programa Igreja em Pauta fica por aqui, ele vai ao ar sempre, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa.
Igreja.
Igreja em Pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.